Bem, muito boa tarde, muito obrigada a todos por estarem aqui, muito obrigada em particular pelo convite que me fizeram e pelo voto de confiança de acharem que eu posso ter alguma coisa a dizer sobre a reforma da justiça. Então, o que é que eu me proponho fazer? É isto, apresentar aqui um plano de reforma da justiça em 7 minutos. Não, estou a brincar. Não seria capaz de o fazer, não sei até se alguém era capaz de o fazer em 7 minutos. O que é que eu me proponho fazer? Na verdade, a única coisa que eu podia fazer quando este desafio me foi lançado é partir da minha experiência concreta, pessoal, profissional e partilhar convosco algum conhecimento relativamente a uma matéria que me preocupa e suspeito que talvez também vos preocupe e que tem a ver com a criminalidade económico-financeira e a morosidade nesta área e o que é que eventualmente podemos fazer para melhorar essa questão, enfim, a morosidade nesta área. Antes, no entanto, algumas ideias só talvez de enquadramento e que podíamos deixar como pano de fundo antes de vos apresentar um modelo que eu acho que pode de facto ter um impacto positivo neste tema. Primeiro, as causas da morosidade são diversas e, portanto, talvez fosse bom não cairmos no engano das simplificações em que às vezes escorregamos quando queremos encontrar soluções simples para problemas complexos. É também comum saltarmos muito rapidamente para propostas de alterações legislativas. Eu diria que não é que elas não sejam às vezes necessárias, mas estarmos com alterações frequentes, alterações legislativas, isto cria muita insegurança e também, enfim, dificuldades interpretativas, muitas vezes, e cria mais problemas do que resolve. Portanto, eu sugeria que, se queremos resolver o problema da morosidade e estamos a pensar numa alteração legislativa, olhemos para a alteração que queremos fazer e perguntemos se realmente o problema da morosidade vem da questão jurídica que queremos alterar ou se vem de alguma ineficiência que nós podemos resolver através de outra forma. Eu diria que, na maioria das vezes, podemos resolver de outra forma. Um outro assunto que agora está muito, enfim, na ordem do dia, é que temos direitos a mais e podemos resolver a morosidade se diminuirmos os direitos. Eu sugeria que pensássemos um pouco sobre se realmente o problema é que temos direitos a mais ou o que nós vemos é talvez sobretudo, enfim, a partir de situações concretas que são muito divulgadas e através da comunicação social e depois amplificadas, ou se o que nós temos de facto é que garantir que os direitos de defesa que nós temos são exercidos e não são exercidos de forma abusiva. E se de facto o que nós precisamos relativamente aos direitos de defesa é talvez não diminuí-los, mas garantir que a prática dos atos processuais são mais disciplinados, quer através de eventualmente repensarmos justamente isso, apenas a prática dos atos processuais se podem ser disciplinados, nomeadamente através de, enfim, de alguma revisão pontual dos recursos relativamente às decisões que possam ser tomadas relativamente a atos dilatórios, por exemplo. Eu, por exemplo, defendo que talvez nem isso seja preciso, basta termos magistrados mais proativos relativamente àquilo que a lei já dispõe e que podemos talvez reagir mais proativamente relativamente àquilo que já temos no enquadramento legal atual e na impossibilidade de referir todas as outras situações de que hoje falamos muito. Eu diria apenas, deixo aqui apenas este critério, que face às alterações nós temos de ter muito cuidado em saber, no fundo, dosear e encontrar talvez a divina proporção entre estes dois interesses em presença. O interesse público do exercício da ação penal, porque é disso que estamos a falar, e depois do outro lado também os direitos fundamentais, não é? Não comprimir demasiado os direitos fundamentais em prol, enfim, da eficiência do exercício da ação penal, mas também não cairmos naquilo que às vezes vemos, que é o exercício abusivo dos direitos de defesa confronta-nos às vezes com enviesamentos tais no exercício da ação penal que verdadeiramente nós questionamos-nos se de facto não é o poder punitivo do Estado que está mesmo posto em causa, não é? Portanto, é a divina proporção entre estas duas coisas que não é fácil de encontrar. E deixo apenas uma palavra que é para mim mesmo muito importante e ultimamente tenho pensado sobre isso e cada vez acho que é mais, mais importante, que é a prevenção. Estamos tão focados na reação ao fenómeno criminal que nos esquecemos de investir mais, de facto, na prevenção. E a prevenção tem esta faculdade excepcional de ser um meio de prevenir antecipadamente os bens jurídicos. Se calhar devemos de ocupar-nos mais, de facto, nesta ideia da prevenção. Bom, então, o que é que eu acho que pode ser, de facto, uma mudança ou algo que pode efetivamente melhorar a questão da investigação criminal no contexto económico-financeiro. É este modelo multidisciplinar de investigação que eu vou aqui apresentar num tempo recorde, não sei até se é possível que consigam compreendê-lo, mas ele pretende, no fundo, partir desta ideia, que eu acho que podemos partir desta ideia que todos estamos de acordo, que é que a criminalidade económico-financeira ela tem vindo a crescer em complexidade, isto é, enfim, empiricamente podemos aceitar isto. Então, o que eu proponho através deste modelo multidisciplinar de investigação é, no fundo, fazer o quê? É muito simples, é trazer para o contexto da investigação criminal justamente essa multiplicidade de conhecimento como forma de enfrentar a dificuldade que resulta da complexidade da criminalidade económico-financeira. E ao fazer isto, eu trago também para a investigação criminal, através dessa abordagem de conhecimento multidisciplinar, eu trago diferentes metodologias que me vão permitir olhar para os factos com novas ferramentas que eu não tinha numa investigação criminal tradicional. Eu vou trazer também diferentes processos de decisão que me habilitam a fazer, portanto, também o Ministério Público a ter decisões mais inovadoras que eu não tinha antes. E, menos importante, mas eu penso que ainda assim também é digno de ser referido, também trago para o contexto da investigação criminal diferentes culturas institucionais e isso também me habilita, enfim, não só com a diversificação de competências, mas também de processos. Bom, e apresentar agora, em tempo recorde, sim, o tal modelo de investigação multidisciplinar que eu acho que pode ter um impacto positivo na questão da morosidade no contexto da investigação económico-financeira. Bom, mas este modelo multidisciplinar, do meu ponto de vista, funciona apenas se ele conseguir ser implementado de forma sistémica e estiver realmente suportado num modelo, enfim, numa estrutura funcional. Portanto, não se trata de um modelo para aplicar pontualmente e de forma reativa numa situação concreta, num processo especial ou numa situação que agora temos e queremos apresentar. Não. Ele funcionará, do meu ponto de vista, se puder ser implementado de forma sistémica e suportado por uma estrutura funcional. Este modelo pressupõe a existência de estratégias de investigação adaptadas às várias tipologias de crime. Compreenderão que investigar fraude na obtenção de subsídio no contexto dos fundos europeus não é a mesma coisa que investigar corrupção e também não é a mesma coisa que investigar uma burla ou um acidente de viação. Portanto, este modelo pressupõe que previamente foram testadas e estruturadas estratégias de investigação adaptadas a essas tipologias de crime. E muito importante também é que este modelo multidisciplinar de investigação ele tem duas formas de aquisição de conhecimento. Por um lado, o conhecimento a partir do que nós chamamos lessons learned, quer dizer que à medida que nós vamos tendo investigações, vamos criando também conhecimento, porque vamos olhando para aquilo que estamos a fazer, o que é que correu bem e o que é que não correu mal, mas também de partilhas de experiências com colegas de sistemas diferentes. O que é que este modelo não é e muitas vezes é confundido com isso? Este modelo não é uma reação para certos casos, portanto não serve para ser aplicado de forma reativa a determinadas investigações, como nós vemos muitas vezes são constituídas equipas multidisciplinares para determinados processos, muitas vezes até depois dos processos já serem pendentes durante algum tempo, portanto, não é disso que eu estou a falar. E também não se trata apenas de um somatório de perícias ou de meras sobreposições de conhecimento, enfim, de especialistas. Trata-se efetivamente da constituição de uma equipa multidisciplinar com conhecimento múltiplo das várias realidades em presença, porque as investigações depois dependem das áreas de que estivermos a falar, e que trabalham em conjunto e de forma colaborativa. Depois de olhar para este modelo e de ter, enfim, pensado que este modelo pode funcionar nesta área da criminalidade económico-financeira, eu depois sou obrigada a constatar uma série de realidades, enfim, olhar para determinadas constatações e pergunto-me se é possível olhar para essas realidades, enfim, e constatar essas coisas e pergunto-me se é possível continuarmos a olhar para isso, a constatar essas enunciações, essas realidades e perguntar-me como é que é possível não alterarmos? Porquê continuamos a olhar para essas realidades assim? Porque continuamos a ter investigações deficitárias em conhecimento multidisciplinar e olhar para as investigações de forma, às vezes, desfocada relativamente aos factos? Porque, enfim, compreenderão que os factos no âmbito de uma investigação altamente complexa no âmbito da criminalidade económico-financeira, os factos revelam-se naquele contexto E significa que eu preciso ter conhecimento técnico profundo sobre aquele contexto para conhecer os factos. Se eu não tiver esse conhecimento, eu vou conhecer os factos, não só mais tardiamente, como com um grande risco de os ver de forma desfocada, de forma se calhar mais especulativa. E, portanto, isto, este conhecimento multidisciplinar tem esta vantagem que, quando ele não existe, não tem, não é? Isto tem uma implicação também na limitação dos direitos. Por outro lado, as investigações a que nós agora assistimos é como se elas começassem todas do zero e depois delas também não há nada, porque as equipas são constituídas para casos concretos e com composições variadas, de forma completamente aleatória, e depois das equipas, dos processos acabarem, as equipas desfazem-se. Portanto, perde-se também conhecimento. E depois um aspecto que para mim é realmente muito importante, que tem a ver com a desconsideração das boas práticas relativamente ao tratamento de gestão da informação. Nós ouvimos dizer, não vou dizer, não posso fazer esse comentário, nós ouvimos dizer que os processos têm muita informação, quer analógica, quer digital. Mas de que é que me serve essa informação se eu não a tiver organizada? Se, mesmo até do ponto de vista da investigação, já nem estou a falar do ponto de vista do exercício dos direitos de defesa, não é? Mas se eu não a tiver de forma organizada, racional, que possa aceder a ela, de que é que me serve eu ter essa informação toda? Será que é possível que eu tenha a informação que trago e que não consigo trazer dela, tirar dela aquilo que me interessa, que é a justificação para ter apreendido? Então será que é legítimo eu ter essa informação? Mas de facto há uma grande desconsideração por isso, pelas boas práticas da gestão e tratamento documental. Eu digo documental em sentido geral, enfim, inclui a analógica e a digital. E depois deixo para o fim uma coisa que é também muito importante, que tem a ver com uma deficiente prestação de contas na composição destas equipas mistas, não é? E essa falta de prestação de contas relativamente a quais são os critérios para a composição destas equipas? Quais são os resultados que estas equipas produzem? Ou a falta de resultados resulta exatamente de quê? Foi algum problema no déficit de atribuição de recursos? Foi a má gestão dos recursos? E para mim o que me preocupa é porque esta deficiente prestação de contas, no fundo, inviabiliza a melhoria dos resultados que se podiam implementar, não é? Bom, então, face a isto tudo, afinal, qual é o caminho a seguir? Bom, aquilo que temos vindo a seguir até agora não é de certeza, não é? Porque este não satisfaz ninguém. Não satisfaz a comunidade, mas a nós mestrados também não satisfaz. Eu sou mestrada há mais de 30 anos e garanto-vos, não estou contente com aquilo que temos produzido até agora e gostaria muito que fosse melhor e que fosse diferente. A mim também me parece que aumentar os recursos financeiros e humanos não é suficiente para resolver este problema. E eu não estou a dizer que não haja um problema de recursos humanos e financeiros. Estou a dizer que, a mantermos tudo como está, podemos despejar dinheiro e pessoas para cima deste modelo, que vai melhorar, melhora sempre, mas não vai resolver o problema. Para mim, o que é de facto fundamental é que eu digo aqui mudar o paradigma, não sabia bem como é que havia de dizer isto. O que eu quero dizer é que é mesmo preciso mudar estruturalmente, olhar para a investigação criminal na área económica ou financeira de forma completamente diferente. Não podemos continuar a fazer a investigação nesta área como fazemos na demais. E achar que basta só juntar uma equipa pontualmente, que às vezes são constituídas, como eu disse, quando os processos já estão pendentes há mais de 2 ou 3 anos. E achar que porque juntamos 3 ou 4, às vezes juntamos 20 ou 30 pessoas, que isto vai produzir algum resultado. Vai, mas se calhar dali a 4 ou 5 anos. E por isso é que depois demoramos 10 ou 15 para chegar a algum resultado. Não é? Pronto. Eu não quantifico, digo ali, porque eu sei que vocês são pessoas ciosas dessas coisas, não quantifico o impacto financeiro deste modelo de investigação. Gostaria muito de ser capaz de o fazer, não tenho dados para isso, mas é um desafio que um dia se calhar posso concretizar. Mas há uma coisa que eu sei, é que este modelo reativo, pontual para determinadas situações, é de certeza um modelo que não só demora mais tempo, isso não tenho a menor dúvida, mas que é de certeza um modelo que causa desperdício. Porque é um modelo que, pela própria natureza de ser desarticulado, dá lugar a sobreposições e a repetições. Portanto, de certeza absoluta que é um modelo que é menos eficiente. Eu terminaria com a ideia fundamental que me leva, no fundo, a defender muito este modelo, e já tenho feito formações sobre este modelo, e acredito profundamente nisso, que esta multidisciplinaridade trazida para o contexto da investigação criminal, no contexto económico ou financeiro, de facto tem ganhos de eficiência. Para mim é também muito importante que se traduz em qualidade de exercício de direitos e também muito importante nos dias que correm, pode ser um contributo para maior eficiência na justiça. Muito obrigada.